Bom, a gente está aqui com um dos reféns, uma das pessoas que foi feita refém pelos criminosos que atacaram a agência do Banco do Brasil, aqui no município de Criciúma. O Eduardo Firme, ele que é gerente da diretoria de trânsito e transporte da prefeitura de Criciúma. Bom, Sérgio, obrigado pela gentileza de nos atender. Eu queria que tu contasse para a gente como é que foi essa abordagem dos criminosos, o que que passou pela cabeça de vocês.
Ô, Matos, é assim, a gente estava fazendo a pintura de faixa pedestre no centro da cidade, que a diretoria pediu para a gente fazer. Então, a gente, para fazer no centro, tem que ser durante a noite. Durante o dia não dá porque é movimento. Então, a gente estava pintando em frente ao INSS e de repente, assim, começou a surgir uns tiros, mas meio de longe, mas a gente achava que era uma moto que tinha passado atrás. E o motoqueiro faz aquele desligue e liga a chave e dá aqueles tipo estampido, não tem?
Sim.
Mas, né, e de repente surgiu uma caminhonete preta na contramão, parou, né, parou e já desceram atirando e aterrorizando todos nós ali, nós quatro que estávamos pintando, e já mandaram a gente tirar a camisa e se sentar e ficar ali e não falar nada. Então foi uma coisa assim muito rápida, entendeu? E até a gente ficou
Vocês
surpreso
ficaram
porque.
sobre a mira de armas?
Não, eles não apontaram para nós, só disseram para. Eles chegaram já tirando e já mandaram nós tirar a camisa e sentar, entendeu? Então a gente ali já trememos na base, mas quando parou, a gente achou que fosse, tipo assim, Polícia Federal ou Polícia Civil, a paisano, alguma coisa, mas jamais imaginava que era assaltante. E quando a gente viu aquilo, aí. Nós depois ficamos conversando que nós, ó, é assalto, e o banco ficava na outra rua de trás. E em seguida aquilo foi da 15 para meia-noite até 2h10 da manhã, Matos, não pararam de atirar. A cidade toda, aquilo era só barulho de tiro, que aquilo está na cabeça da gente ainda que, sei lá, eu não, a gente está ainda, né, como é que eu vou te falar assim, atordoado ainda, né?
E vocês ficaram sentados todo o tempo. Quanto tempo vocês ficaram sentados ali naquela faixa de segurança que estava sendo pintada, hein?
Primeiro, onde eles abordaram nós, ali nós fiquemos, mandaram a gente ficar, a gente ficou ali. E a gente ficou uma meia hora sentado ali, né, sabendo, imaginando, né, coisas que. E depois eles seguiram nós, seguiram nós em fila indiana ali, um atrás do outro, fomos até do outro lado da rua e aonde a gente sentou na faixa pedestre. E ali eles deixaram nós ali, né, um na ponta, o outro na outra, eles tudo camuflado ali, atrás de árvores, essas coisas, e sem nós falar nada, entendeu?
E
Só
vocês
dizia, vocês não.
conseguiam ver, Sérgio, quantas pessoas mais ou menos? No campo
Olha,
de visão de vocês, é claro, né?
na hora ali que eles abordaram nós, estavam cinco. Tinha cinco dentro do carro. Os cinco se posicionaram ali. E ali ficaram com nós ali, mas em nenhum momento, Matheus, eles agrediram nós, em nenhum momento não disseram palavrão, em nenhum momento na lei, eles tranquilizaram nós, eles só disseram, ó, vocês vão sair daqui bem, nós vamos sair daqui bem, ninguém vai se ferir, nós vamos embora, vocês vão embora, pode ficar tranquilo, é garantia minha. O cara dizia, né,
Como é
vou
que eles
ficar quieto.
estavam vestidos? Eles tinham sotaque de algum outro lugar?
O Matheus, eles estavam todos de preto, com máscara, né? Luva, roupa toda preta, capacete do tipo do exército e colete à prova de bala do exército. E eles falavam, né, entre eles ali, rádio, comunicação, tinha muito armamento, tinha mala de bala, de mala, mala, sabe o que é mala? Se carregava as malas. E ali eles trocavam o pente e davam, não tinha. Era barulho, era tiro, 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 tiro e, cara, foi terror, foi terror.
E eles tinham sotaque de algum outro lugar, ou tu não percebeu isso?
Não, eu percebi, até nós depois a gente lá naquela fase, a gente conversava entre nós, né? Eles não tinha sotaque de gaúcho, não tinha sotaque de paranaense e não tinha nordestino, nada. Era sotaque igual o nosso, Catarina, assim, não tem? Então, sei lá. Né? Pelo que a gente sabe, né? A gente sabe o sotaque do gaúcho,
Sim.
sotaque do paranaense, do paulista, do nordestino, mas em nenhum momento tu não via esse sotaque.
Claro. E nesse segundo momento que tu conta que eles colocaram vocês num outro lugar, era um lugar que poderia ser uma, digamos assim, um acesso por parte da polícia e por isso eles colocaram vocês ali?
Sim, era um acesso que a polícia poderia vir. Aquele acesso onde a gente está sentado ali, de frente, atrás de nós, é o Banco do Brasil, onde eles
Ah, tá.
estavam fazendo a arte, como se diz, né? E tanto é que quando nós sentemos ali, depois de uns 20 minutos, deu o primeiro estrondo feio, que foi, acho que era dinamite. Dessas 2 horas deu 5 estouro desse grande, que estremeceu tudo. Aquilo tu via.
Ah, no momento que vocês estavam ali, é que deu o estouro e que eles explodiram lá o cofre, é isso?
Sim, deu 5 tiros de dinamite, entendeu? 5 tiros. Deu primeiro uns 15 minutinhos, depois foi dando. Foi dando, deu 5. Mas a rajada não parava. A rajada foi de 15 para meia-noite até 2h10 da manhã. Sem
E
parar,
vocês
de todo.
chegavam a ver os tiros, eles estavam disparando para cima, eles estavam
Pra
disparando em
cima.
direção a algum lugar específico?
Não, 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 não. Era só pra cima, Mato. Só pra cima. Em nenhum momento eles apontavam a arma e atiravam pro chão, alguma coisa. Era só pra cima. Sem ferir ninguém, sem machucar ninguém.
Bom, vocês estavam em quatro da Diretoria de Trânsito e Transporte da Prefeitura.
Isso,
Tinha mais duas
isso.
pessoas na foto. Quem eram essas pessoas?
Essas duas pessoas, quando eles abordaram nós ali, que a primeira vez que eles mandaram a gente ficar sentado, na rua que a gente estava pintando, veio um motoqueiro. O motoqueiro veio, mas o motoqueiro não sabia o que é que estava se passando. Quando o motoqueiro chegou, eles deram o tiro para cima, mandaram ele largar a moto, tirar a camisa e se juntar a nós. E ele fez, o cara fez isso, pegou, veio e se juntou a nós. Depois dos 15 minutos, veio um outro motoqueiro. E a mesma coisa, tiraram para cima. Tira a camisa e senta com eles aqui. E esses dois a gente não conhece, entendeu? A
Ah,
gente não
sim.
sabe quem é esses dois aí.
Então eram motoqueiros, então.
Motoqueiros, motoqueiros.
Sérgio, agradecendo a tua gentileza, eu queria que só me contasse se tu chegasse a ver o momento em que eles saíram com o dinheiro e que saltou dinheiro para tudo que é lado e que pessoas até foram até ali pegar esse dinheiro.
Sim, Mafé, e quando eles chegaram ali que abordaram nós, depois de uma meia hora, daí um deles falava com nós, ele assim, ó, a gente só quer pegar o dinheiro do banco, que esse dinheiro não é do governo, esse dinheiro é nosso e é bastante dinheiro. E aí eles disseram, quando era 2h10, eles disseram assim, ó, vamos que o carro tá vindo. E já liberaram nós. No que liberaram nós, a gente foi para ir para o carro nosso, que era uma Ducato e um caminhão da pintura. A gente chegando no, 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 na Ducato que fomos embarcar, os 10 carros passaram por nós. Só carro de luxo, só carro, né, X6, Audi, Porsche, e passaram por nós aquilo passaram que os carros estavam até levantados de dinheiro atrás, aquilo ali. O capu, o bagageiro levantado, só via só um fardo de dinheiro e ali seguiram os 10 e pegaram a rua Araranguá e depois a gente não viu mais nada. A gente só pegou o carro e saímos fora porque. E quanto ao dinheiro,
Pois é.
ele disse para nós que eles iam pegar 500, 600 mil e jogar em frente do Banco Brasil, né? E depois aí se retirar. E foi dito e feito, eles jogaram o dinheiro e já em seguida pegaram os carros e saíram.
Ah,
Foi o que aconteceu.
então, na verdade, aquilo ali não caiu sem querer, aquilo ali foi de
Não, não,
propósito.
não. Foi, a gente viu dois, pegava o dinheiro e jogava em frente ao banco. Ficou ali uns 5 minutinhos jogando dinheiro, fazendo bagunha e depois em seguida já saíram. Foi o que aconteceu, foi isso.
Sérgio Eduardo Firme, que é gerente da Diretoria de Trânsito e Transporte da Prefeitura de Criciúma, para encerrar, agradecendo a tua gentileza de nos atender na Rádio Gaúcha. Bom, passou um filme na tua cabeça, né? Tu teve medo de morrer. Qual foi a sensação naquele momento?
O Mato foi assim, ó, quando aconteceu o negócio ali, daí a gente se sentou, a gente estava muito nervoso, né? A gente não falava um com o outro ali, até então, pela situação, mas depois que eles botaram a gente lá naquela faixa lá, daí a gente conversou entre nós ali, os quatro ali, nós vamos morrer, nós não vamos sair daqui, nós não, nós vamos rezar, vamos pedir para Deus, porque eu acho que a gente não sai vivo daqui, porque era muito tiro, e cada vez que dava aquela rajada, a gente dizia, ah, agora vai pegar em nós, vai coisar em nós, e a gente foi rezando, foi coisando, conversando entre nós ali, e aí um dos nossos, um dos amigos meu ali, disse assim, ó, se a polícia não aparecer, a gente sai vivo. Agora, se a polícia aparecer, aí nós vamos ficar no meio e nós vamos morrer tudo. Então, aí a gente começou a rezar, começamos a orar, né, pensar em família, né, e até o prefeito me ligou, eu tentei ainda, peguei o celular, tirei do bolso, olhei o prefeito, eu só apertei e falei assim, eu não posso falar, e desliguei. E ali ele já sabia da situação. Então, mais tarde ele me ligou, né, perguntando como é que nós estávamos, não, já estamos aqui na. Estamos saindo agora daqui, já fomos libertados e estamos indo lá para a diretoria. Ele, não, então tá. Então foi uma coisa assim que, sei lá, a gente fica com aqueles tiros, aquelas coisas na cabeça, né? Então, quando eles disseram
Ai.
que podia derrubar helicóptero, aí nós semana, agora nós estamos tudo morto.
Ah, então nesse meio tempo eles até deixaram os celulares com vocês, então.
Sim, não. Em nenhum momento, como te falei, não palavrão, não agrediram, não mexeram em nós, não pegaram celular, não pegaram nada, nada,
Tu
nada, nada.
chegou a
Em nenhum momento.
pensar, um de vocês, cinco, seis, né? Chegaram a pensar em daqui a pouco chamar a polícia ali, ou vocês já imaginavam
Não,
que a polícia estava em ação?
não. Nenhum momento a gente pensou nada, porque quando começou aquilo ali, a gente sabe, a polícia já está sabendo, alguém está avisando, porque os prédios todos. Os edifícios todos ali estavam. Abriu a janela para ver e só dizia, ó, fecha porque nós vamos atirar em vocês. Aí os prédios todos ao redor, todo mundo desligou a lâmpada, tudo, ficaram tudo quieto, ninguém falava nada, aquilo foi um silêncio que total.
Tá. Bom, a gente conversou aqui na Rádio Gaúcha com o Sérgio Eduardo Firme, gerente da Diretoria de Trânsito em Transporte, uma das pessoas aí que foi feita refém por esses criminosos que atacaram a agência do Banco do Brasil aqui no município de Criciúma. Obrigado pela gentileza de nos atender, Sérgio, e um bom dia para ti aí, e que tu e teus colegas e os demais reféns consigam se recuperar desse trauma, né?
Não, Matos, eu agradeço, né? Agradeço a equipe da Rádio Gaúcha. Eu só quero fazer um agradecimento à Prefeitura Municipal de Criciúma, ao prefeito Clésio Salvaro, ao Gustavo Medeiros da diretoria, que estão dando todo o apoio para nós, botaram psicólogo para nós, para a gente, e a gente vai agora à tarde. Então, eu agradeço muito aí a Rádio Gaúcha, a Prefeitura e o pessoal da DTT. Um bom dia para vocês, tá?